Portanto, é preciso fomentar, instigar, capacitar, desenvolver, encorajar os empreendedores para que eles entendam onde eles estão. Estamos na Bahia, nesse potencial de crescimento. Se vejam também como potentes e capazes e possam assumir o seu lugar. E a Desen Bahia, desde a década de 70, é isso? Nosso convidado vai trazer aqui para a gente, que faz isso com pioneirismo. Então, ele é formado em Economia pela Universidade Federal da Bahia, com MBA em Finanças e Controladoria. Está na Desen Bahia, que é essa agência de fomento do Estado, desde 2009, com larga experiência nas diversas áreas, o que é muito bom, que nos permite perguntar um pouco de tudo, ou quase tudo, e é atualmente o gerente de desenvolvimento que atende a Salvador e região metropolitana. Mas o que eu mais gostei, para além desse currículo formal que a gente tem que dizer, é que ele é um apaixonado pelo que faz. Leonardo Bezerra, seja bem-vindo.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, ouvintes. Agradeço o espaço em nome da diretoria da Desen Bahia, dos colaboradores que fazem essa agência acontecer. Como você acabou de colocar, e nós tínhamos conversado um pouquinho antes de abrir o áudio, eu sou um apaixonado pelo que eu faço. Esse ano completo 17 anos nessa casa, que esse ano vai completar 25 anos na figura de agência de fomento. Mas ela é muito mais antiga, né? Ela vem de um banco de desenvolvimento, que foi o Desembanco, até o começo dos anos 2000, e tem uma longa relação com a história da Bahia e a história econômica da Bahia. Então, assim, é uma instituição baiana, atende unicamente e exclusivamente ao Estado da Bahia, e devemos nos orgulhar de ter uma instituição como essa, porque ela compõe toda uma estrutura do governo do Estado, tentando alavancar e fazer que os negócios na Bahia assumam outros patamares. Então, muito obrigado e estamos à disposição.
A casa é sua, cardeal, e também nos apresente a sua casa, né, para que a gente possa entrar, conhecer, nos sentirmos à vontade dentro da Desen Bahia e, claro, também aproveitar desse acolhimento, dessas possibilidades, para que você, empreendedor, possa crescer. Então, não é só a mudança de um nome de um banco para uma agência de fomento. Acredito que muda o alinhamento, a perspectiva, o propósito e, claro, também a responsabilidade de fazer com que a Bahia continue crescendo, não é isso, Leonardo?
Exato. E é importante, eu gostaria já de começar caracterizando um pouquinho a agência de fomento, porque muitas vezes a gente é comparado a um banco e, na verdade, a gente tem uma missão um pouco mais específica, né? Uma agência de fomento, ela é um ente do governo que se propõe a financiar os negócios. Então, a gente trabalha com financiamento de capital de giro, de projetos de investimento, de máquinas e equipamentos. E a ideia é que a gente consiga trazer para o empreendedor um capital com condições interessantes, com condições justas, e também acaba sendo tendo um papel de regulação dentro do mercado de crédito, como um ente que vai determinar também os preços de como o dinheiro chega na mão desse empreendedor. Então, muitas vezes, além do papel direto que nós temos, também existe um papel indireto, né? Porque, como qualquer mercado, se você tem alguém simplesmente que oferta valores muito altos e você tem um outro ente que consegue equilibrar um pouquinho essa oferta de crédito, consequentemente, o mercado acaba tendo um piso ali interessante para ser trabalhado. Então, existe o papel direto da instituição, mas, sem sombra de dúvida, é um papel indireto e que está conectado com outros entes, né? Como os parceiros nossos, como o Sebrae, a Fieb, o governo do Estado, nas diversas secretarias com quais nos relacionamos, os governos municipais. A gente tem uma atuação muito forte com as prefeituras em todo o interior do Estado. Sem elas, não seria possível chegarmos num Estado tão grande quanto a Bahia. Então, assim, nós nos enxergamos como uma instituição que oferece soluções financeiras e não apenas linhas de crédito, né? Então, nós vamos além de simplesmente entregar um dinheiro. A gente participa do projeto, a gente participa do sonho e se orgulha de ter viabilizado muitos negócios, né? Que às vezes a sociedade não consegue enxergar diretamente, mas tem uma mãozinha da Desen Bahia no Hospital do Subúrbio, tem uma mãozinha da Desen Bahia na Arena Fonte Nova, tem uma mãozinha da Desen Bahia no táxi que a gente anda, tem uma mãozinha da Desen Bahia no carrinho de pipoca que está aqui na frente.
Os produtos que a gente come, a gente está lá atrás, né, na sexta.
Exatamente. Então, assim, todo um ecossistema, como você utilizou bem a palavra, que a gente participa e se orgulha e faz todo o esforço possível para conseguir atender um Estado que é gigantesco, do tamanho de muitos países, com grandes desafios, né, e certamente a gente tenta fazer o melhor, para chegar a esse crédito com a melhor qualidade possível ao empreendedor.
Você está focado aqui em Salvador e na região metropolitana, mas eu estava conversando também que é a descentralização também desse trabalho. Exatamente. E pensando nas regiões, nós falamos da Bahia, né, gente? Tem esse, não só a extensão territorial, mas também diversidade cultural. E aí olhar também esse financiamento, não só liberar o crédito, mas também fomentar, que é a palavra que está aí no DNA da instituição que nós estamos aqui juntos hoje falando, que é a Desem Bahia. E cada região vai ser diferente, a gente percebe até nos setores, no nicho, na forma de trabalhar, na forma de lidar com o dinheiro. Vocês percebem um pouco isso também?
Certamente. O estado da Bahia é um estado não só de dimensões muito grandes, mas de características muito diferentes nas diversas regiões. E essas características, elas são, sem sombra de dúvida, observadas, são tratadas, e a gente tenta potencializar aquilo que as regiões já nos apresentam como uma característica delas, né? Então, eu atendo a Salvador e a região metropolitana, eu tenho mais 7 colegas que estão no interior, né? Eles estão em Ilhéus, em Barreiras, em Juazeiro, em Teixeira de Freitas, em Feira de Santana, em Irecê e Vitória da Conquista. E esses 7 colegas que estão no interior, eles atendem de acordo com a diretriz do governo do estado, que são os territórios de identidade, e todos eles vão atender todos os estados, todos os municípios do estado da Bahia, para que não exista nenhum município sem atendimento. E caso você queira identificar onde está o seu gerente de relacionamento, é só entrar no site da Desem Bahia, é muito simples, você colocando o teu município, você consegue identificar quem é o gerente que atende a sua região.
Maravilha, gente. Aí alguém pode perguntar, mas existem outras agências também de fomento? A gente falou aqui do SEBRAE, que também desenvolve, capacita, acompanha processos. Nós vimos recentemente aqui no próprio Fora da Caixa, no Banco do Nordeste, através do Crédito Amigo e outras instituições. Aí a pessoa pode perguntar, por que o Estado vai se preocupar com isso, considerando que tem tantas outras demandas igualmente importantes, né, gente? Mas o Estado vai fomentar também financiamento? Por que o Estado quer estar presente e está presente aí perto do empreendedor?
É fundamental para o Estado conseguir dar essa via ao empreendedor e, como eu disse, numa formatação um pouquinho diferente desses outros entes, né? O Banco do Nordeste é um grande parceiro nosso, a gente tem operações em conjunto, a gente já se relaciona há bastante tempo, mas ele tem uma atuação como um banco de desenvolvimento, então ele tem características próprias e ele tem, vamos dizer assim, um papel um pouquinho maior do que o nosso, né? Ele tem que atender a toda a estrutura do Nordeste, também atende a Bahia, mas os especialistas em Bahia somos nós. Sem modéstia, é a nossa agência que está alinhada com as diretrizes, com todas as políticas do Estado, que com certeza enxergarão e terão um detalhe maior na atuação em relação aos nossos pares. E existem parceiros que são complementares. Sim. O SEBRAE é muito forte na capacitação do empreendedor, na parte de qualificação dele, no entendimento de como fazer gestão. A gente tem uma parceria muito forte com a FIEB, né? Sem a FIEB a gente não conseguiria acessar as indústrias como precisamos fazê-lo. A gente tem parcerias com agências federais, como é o caso da FINEP, somos repassadores desse recurso. Nós temos relacionamento com as secretarias de governo, que fazem atuação em diversas frentes junto conosco. As prefeituras municipais, que abrigam nossos postos do Crédito Bahia. Então, assim, é uma instituição que não conseguiria fazer o trabalho que tem que fazer sozinha. Uhum. Ninguém consegue fazer nada bem sozinho. A gente precisa sempre de parceiros e parceiras que colaboram. Maravilha. E a gente está sempre nessa disposição a conseguir, através do crédito, realizar as políticas públicas que o governo nos direciona.
Maravilha, né? E que o empreendedor possa ter cada vez mais, primeiro conhecer, por esse também é o nosso papel como veículo de comunicação, oportunizar espaços como esse para que a gente possa falar da instituição, qual é o trabalho, e daqui a pouco vamos diretamente ao ponto aí das linhas de financiamento, mas é importante fazer essa introdução para que você entenda, né, o que tem, quais são as ferramentas que tem disponível aqui no Estado, que está próximo, né? Uma agência, né, uma instituição que está próxima e com essa cara da Bahia, próximo daquele empreendedor. É importante também que a gente comece a desenvolver a nossa, enquanto empreendedores, vocês que são público-alvo aqui do programa, essa mentalidade empreendedora para também buscar para também buscar e se aproximar e conhecer. Então, pensando nisso, já indo agora diretamente, conhecendo o trabalho que é próprio, específico de vocês, a Denza Bahia oferece diversas linhas de crédito. E quais são essas principais modalidades que a gente pode dizer, Leonardo, disponíveis atualmente para as empresas baianas?
Excelente, Patrícia. Hoje, a Denza Bahia, como eu falei, trabalha exclusivamente com o financiamento da atividade produtiva. E esse financiamento, ele se dá, a gente internamente, né, utiliza a figura de uma escada de crédito, desde aquele empreendedor que ainda não está formalizado, até empresas de médio porte, grande porte, muitas vezes, passando praticamente por toda a cadeia produtiva que opera no estado da Bahia. E para isso a gente faz através de três modalidades, que é a modalidade do projeto de investimento. Nesse projeto de investimento, as nossas linhas buscam financiar desde a parte da construção civil a toda a parte de máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, capital de giro associado. Então, é como se a gente colocasse as mãos junto ao empreendedor e viabilizasse a construção de uma unidade produtiva, que pode ser uma relocalização, pode ser uma ampliação, pode ser um empreendimento novo, pode ter várias características, mas todos eles compõem um projeto de investimento. Uma outra modalidade que a gente trabalha com muita frequência é o financiamento de máquinas e equipamentos, né? Geralmente, nessa modalidade, o empresário ele já tem uma atividade produtiva, ele quer fazer a troca de uma máquina, ele quer fazer um implemento de mais uma linha de produção e ele precisa fazer a aquisição dessas máquinas. E a gente faz o financiamento dessas máquinas e ele vai ter ali na linha de produção dele, muitas vezes, um equipamento que vai conseguir melhorar em muita produtividade da unidade fabril dele ou de qualquer outro tipo de produção que ele faça. E, por fim, o capital de giro. A gente fala de capital de giro, mas, na verdade, a Denza Bahia foi um pouquinho além. A gente trabalha com o que a gente chama de recursos livres. Nós ouvíamos muito a devolução do cliente de que, muitas vezes, o prazo não era compatível com o que ele precisava, que ele precisava, muitas vezes, fazer uma pequena reforma e que o projeto era complicado para viabilizar isso. Então, hoje, nós temos linhas de recursos livres, que o mercado nomina como capital de giro, mas que tem um prazo muito interessante, que fica quase que um híbrido entre um pequeno projeto e o capital de giro, e consegue viabilizar praticamente tudo que o capital de giro faz, né? E para o público que nos ouve, é importante a gente colocar que o capital de giro, na verdade, ele é uma necessidade que toda empresa basicamente tem e que muitas vezes ou ele vai sair do bolso do próprio empresário, pagando para fazer estoque, fazendo pagamento de impostos, de folha de salário, etc., ou ele vai precisar buscar isso com terceiros, um outro sócio, uma instituição financeira, mas é uma necessidade constante de qualquer negócio. Capital de giro não tem como a gente viver sem dentro da atividade produtiva.
Se não trava, né? Vai para onde?
Exatamente. Nós fazemos essas três modalidades.
Pronto, então cada um com seu prazo, com seu perfil, cada um precisa entender, então, primeiro, né, desse seu negócio, em que momento está.
Exatamente.
Para buscar um crédito, eu acredito, correto para aquela questão específica. E aí, talvez venha uma das questões também é dessa educação. Porque muitas vezes peguei esse dinheiro, mas surgiu aqui uma oportunidade, quem sabe até uma viagem, ou sei lá o quê, uma capacitação. Mas, e aí vem talvez, não sei se lidam também com isso, com a questão da inadimplência depois. Muitas pessoas, às vezes, até se afastam dessa questão do crédito, porque acreditam que talvez não vão dar conta, né? Vou ter esse crédito. E depois será o quanto eles estão organizados também, né?
Perfeito.
Entendendo do negócio para que aquilo seja, de fato, uma ajuda e não venha se tornar depois num problema.
Exato. A gente faz uma comparação, talvez até meio clichê, mas que eu acredito que se aplica bastante, que assim, o crédito ele é similar ao remédio. Se a gente aplica numa dose inadequada, ele não resolve o problema. E se a gente aplica numa dose, uma superdose, possivelmente vai fazer mal. Então, todas as vezes que alguém nos procura buscar uma solução financeira, a gente vai tentar fazer um diagnóstico e identificar, diante da demanda que ele nos apresenta, qual é o produto, qual é a modalidade que vai atendê-lo. E também a possibilidade ou não de atendê-lo naquele momento. Como você falou, muitas vezes a demanda que se faz naquele momento não é possível, porque você já tem um fluxo de caixa que está estrangulado, você já tem questões cadastrais que precisam ser tratadas antes. Então, às vezes, a questão do momento também ele é fundamental em qualquer abordagem em relação a crédito. E nesse sentido, é importante que o empresário utilize todo esse ferramental que a gente citou mais cedo, né? As capacitações do Sebrae, a utilização de produtos que o próprio Sebrae fornece, como a questão de consultorias, etc., para trazer para dentro do negócio uma visão mais detalhada de como aquele negócio está, fazer diagnósticos mais precisos, né? Eu preciso de crédito? Quanto eu preciso de crédito? Em que modalidades? Qual é o prazo que efetivamente eu preciso? Então, na verdade, esse é um processo que ele vai se realimentando, né? A gente vai entendendo a demanda, vai fazendo os direcionamentos, mas é necessário também, evidentemente, que o empresário ele tenha esse olhar, porque senão ele pode tomar uma operação de crédito que, de fato, vai trazer problemas. Mas, ao mesmo tempo, se ele consegue fazer esse diagnóstico e toca uma operação de crédito bem feita, digamos assim, certamente ele vai conseguir chegar em outro patamar, em outro estágio, porque nesse momento o crédito passa a ser uma mola propulsora. Uhum. Né? A gente tem exemplos de clientes nossos, que são assim, cases que a gente se orgulha bastante, de pessoas que ou começaram com microcrédito e hoje já estão com empresas muito grandes, ou empresas que tinham uma estrutura muito precária do ponto de vista físico e hoje são estruturas que você fica de boca aberta quando você vê, ou empresas que tinham uma estrutura muito acanhada, etc., que hoje já atendem tanto outros estados do Brasil, como até mesmo exportam produtos para fora do nosso país. Então, assim, a gente entende que sim, ela pode ser uma mola, mas ela precisa ser acessada no momento devido.
E a importância de ter essa consciência que, como foi importante estar ali, vocês estarem ali, essa mão estar ali presente naquele momento, para aquele recurso, para fazer esse desenvolvimento acontecer, né? Porque quantos projetos, iniciativas, produtos e empresas que estão trazendo, de fato, soluções para o mercado ou também estão dando liberdade financeira e desenvolvimento não só para pessoas, de forma individual, famílias, mas para todo o contexto do Estado e todo mundo ganha, né? Exato. Cresce todo mundo junto, acho que esse deve ser o pensamento. O Estado ali crescendo, ele cresce, está devolvendo também, aí a economia gira, né? A roda vai girar. Mas aí o pequeno empreendedor vai dizer, ah, mas isso não é para mim não, ele deve estar falando para aquela empresa média, eu estou começando agora, sou de pequeno porte, eu sou uma microempresa, será que eu vou ter também acesso a crédito? E se eu posso pegar esse crédito, quais as condições?
Excelente. Isso é uma informação que eu gostaria que ficasse muito claro e muito transparente para o empreendedor baiano. A Desembaía, ela tem soluções financeiras de todos os portes. A gente consegue fazer, como a gente estava ilustrando poucos minutos atrás, desde o carrinho de pipoca, desde a estrutura muito simples, até indústrias, até coisas muito mais elaboradas. A questão é como a gente vai acessar isso. A Desembaía também é uma instituição que tem um olhar muito crítico e muito atuante em relação à realidade do nosso próprio Estado. Nós temos linhas com condições diferenciadas para mulheres, nós temos linhas diferenciadas para os afronegócios. A gente tem hoje toda uma atuação, como eu citei, no transporte de Salvador, na questão do táxi. A gente está hoje com um grande programa que está sendo colocado também para atender os mototaxistas. Então, assim, a gente tem toda uma gama de produtos para atendê-los. E, para a gente, é importante deixar isso bastante claro, nós não estamos fazendo meramente uma operação financeira, nós estamos fazendo uma operação de crédito que precisa estar aderente e coerente com aquilo que está sendo buscado junto a gente. Então, assim, a gente tem um range muito grande de operações possíveis de serem feitas, com várias taxas, com várias condições, prazo, etc. E a gente sempre vai tentar encaixar de uma maneira vantajosa ao cliente. E isso não é coisa para inglês ver, porque, na verdade, como agência de fomento, nosso objetivo final é que o Estado se desenvolva, gere emprego, gere renda. E não meramente que a gente consiga ter um número financeiro de uma operação que ali está. Então, certamente, esses produtos eles podem ser acessados por qualquer porte, né? A gente hoje não tem uma segregação por porte. O que vai acontecer é que, a depender do porte, a depender do crédito, ele vai ter canais de acesso diferentes, né? Muitas vezes ele vai acessar através dos parceiros e muitas vezes ele vai acessar diretamente conosco, seja na central de relacionamento da própria sede, seja com gerentes de relacionamento que fazem essa ponte com a estrutura da instituição.
E sempre tem essa desconfiança, né, Leonardo, do que vem assim do Estado, do que vem fomentar, será mesmo aquela desconfiança de dizer que interesse tem de trazer esse crédito? As pessoas começam a achar que ninguém dá ponto sem nó. O Estado também não deve ser, tem as suas estratégias, tem as suas estruturas, também os seus, digamos assim, as suas metas a bater, até para ser também um Estado que apoia as pessoas e buscar também, né, visibilidade, não só no cenário local, nacional, mas aí as pessoas começam a desconfiar. Será mesmo, né, que tem esse interesse? Qual a verdadeira intenção por trás de uma instituição que está fomentando um empresário?
É, como eu coloquei, né, assim, o estado da Bahia é um estado muito grande, ele precisa dinamizar a sua economia, gerando emprego e gerando renda. E a melhor forma de você fazer isso é através da atividade produtiva. Uhum. Então, é esse o papel que a Desem Bahia desenvolve a partir dos direcionamentos do estado, né? Aí, puxando um pouquinho da nossa história, né, a gente lá atrás já começou a fazer isso com o Desem Banco, ainda com o polo petroquímico, por exemplo. O polo petroquímico, sem o papel do financiador, que foi o Desem Banco na época, possivelmente não sairia do papel. Então, o crédito, ele é o instrumento que alavanca, ele é o instrumento que proporciona que você que é empresário hoje, que tem uma estrutura, que basicamente, por exemplo, uma estrutura de MEI, em que você, o empresário, é o cara que faz tudo, que está ali no corre do dia a dia, possa empregar mais uma pessoa, possa se transformar numa ME, possa chegar numa pequena empresa, ou quem sabe daqui a algum tempo ter uma empresa de grande porte. Sem o crédito isso não é possível. E a gente sabe que é nosso papel e é o nosso interesse que essa atividade produtiva seja cada vez mais pujante. Não nos interessa que a gente saia do sexto para o sétimo, para lugares mais atrás nessa lista de desenvolvimento. A gente quer ter um PIB ali no começo, porque a Bahia merece e tem potencial para estar entre as grandes economias do país.
Maravilha, que essa visão e também essa iniciativa de estar apoiando. E não existe a linha de crédito, não só a gente está falando muito empresa, mas existem também outras modalidades, não é isso? Leonardo, você vai falar daqui a pouco de apoio da Desem Bahia, quem que ela pode desempenhar. E uma coisa que é importante, né, gente? Sempre quando a gente fala acesso a crédito, as pessoas já pensam logo assim, ai meu Deus, mas tem tanta uma burocracia, vai ter tanto documento, ainda mais quando é Estado, né? O Estado precisa ter tudo certo, documentado, tudo ali é muito acompanhado, digamos assim, então precisa ter realmente tudo muito bem documentado. E aí essa questão da burocracia para ter acesso ao crédito, ser facilitado, daqui a pouco a gente fala sobre isso, aqui no Fora da Caixa, aproveita e faça você também a sua pergunta.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM. Conectado em você, Cardeal FM, conectado em você.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou e voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez.
É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Fora da Caixa, na sua Cardeal FM, hoje falando sobre linha de crédito, sobre financiamento e como a Agência de Fomento do Estado da Bahia, a Desembaía, pode ser uma parceira para você, empreendedor, empreendedora, que quer desenvolver o seu negócio. O nosso convidado é Leonardo Bezerra, que é gerente de desenvolvimento de negócios da Desembaía. Leonardo, depois de conhecer aí as linhas de crédito, os empreendedores querem saber também sobre as taxas de juros. Essa é uma pergunta frequente, também os prazos para que, ao pegar esse financiamento, eles tenham condição de cumprir aí os prazos.
Excelente. Essa, sem dúvida, é a pergunta de $1 milhão, que a gente recebe com muita frequência. E isso é um ótimo sinal, né? Sinal de que o empresário está preocupado em fazer essa avaliação também, se aquilo cabe no bolso da empresa, digamos assim. Eu acho que valeria a pena a gente fazer uma distinção, Patrícia, porque hoje a gente tem produtos que atendem diretamente as pessoas jurídicas e tem produtos que atendem diretamente as pessoas físicas. Desses produtos, nós temos outras segmentações. Então, como eu falei um pouquinho antes, a gente, por exemplo, hoje tem condições incentivadas para negócios que têm uma mulher à frente. Nós hoje temos condições incentivadas para negócios que têm, por exemplo, um afrodescendente à frente, né? Tem uma linha específica para os afronegócios. E também temos setores ou segmentos ou atividades que também têm um incentivo maior, por exemplo. Nos interessa muito fazer projetos de inovação, nos interessa muito fazer atividades voltadas ao turismo. Então, essas linhas, na verdade, elas sempre têm um intervalo que elas vão variar, tá? É para que a gente tenha uma noção, basicamente, de como a gente teria esse orçamento. Então, por exemplo, hoje, eu tenho linhas de crédito que a gente vai começar aí na faixa de 8,20% ao ano. Isso é quase que metade da Selic para determinados segmentos, etc. E a gente vai ter linhas que vão chegar lá aos seus 22% ao ano, que ainda assim é um patamar relativamente baixo quando você considera que isso dá menos de 2% ao mês, né, para modalidades muito mais simplificadas.
E aí, você pode dizer, por que eu escolheria a Desembaía? Será que está compatível em relação a outras taxas do mercado? É sobre isso que você está falando, né?
Exato. E uma conta que é muito importante que o empreendedor faça, a gente estava brincando essa semana, dois efeitos, né? Um efeito é o tem, mas acabou. Então, assim, tem algumas instituições financeiras que vão lhe oferecer, num primeiro momento, uma taxa que, na hora da assinatura, não é mais aquela, ou tem, mas acabou, né? Olha, você pode chegar a pegar até uma taxa de tanto, mas chegar lá, na verdade, não é isso, quando você vai ver a letra miúda. E o custo do relacionamento. Isso é uma variável muito importante, que muitas vezes é subestimada pelo empreendedor. Vamos supor, imagine que o gerente do teu banco, ele te liga com frequência para você comprar produtos financeiros que não te interessam, que não são bacanas para aquela de seu momento, e você acaba comprando porque precisa ajudá-lo a bater meta, porque precisa conseguir o crédito que ele disse que vai conseguir, condicionando aquele tipo de produto.
Essa lei da reciprocidade também me ajudou, vou ajudar também.
Exatamente.
Fica seguros, com aquele compromisso, né?
Custos associados. Então, assim, há um leque de itens que muitas vezes não estão visíveis na operação, mas que pesam o custo financeiro final. A Desembaía não tem nada disso. A gente trabalha com o custo efetivo da operação e, como eu disse no começo, como a gente só faz financiamento, eu não tenho nem a possibilidade de tentar te vender um produto associado. Né? Então, assim, quando a gente fala das taxas de juros que a Desembaía pratica, são aquelas taxas que você vai enxergar lá na hora da contratação. Né? Basicamente, o que a Desembaía cobra, além da taxa de juros, é a tarifa de análise, que na grande parte das vezes vai ser de 1% sobre o valor da operação que nós estamos trabalhando. Né? E as garantias, elas têm características. Então, se eu preciso avaliar um imóvel, por exemplo, numa garantia, esse custo é repassado ao cliente. Só nesse item, para você ter uma ideia, a Desembaía, ela repassa o custo de avaliação de um imóvel que vai ser, por exemplo, objeto de garantia na operação. Outras instituições financeiras cobram um percentual em cima do valor daquele bem. Só nisso aí é uma diferença grande, já na largada. Então, assim, é importante que o empresário, ao fazer a avaliação da taxa de juros, não olhe só esse número. Ele, vamos dizer assim, ele olha o custo do relacionamento.
E é uma tendência, eu acho que essa conta a gente acaba não fazendo, ou pela pressa, ou pela desinformação, ou por sei lá que outro motivo. O que, que eu estou levando mesmo, né? O que, que eu estou adquirindo de fato, e o que, que não está explícito ali, mas que vai estar implícito nas entrelinhas e que pode impactar lá na frente. Poxa, não olhei direito, isso não estava aí. Agora, uma pergunta que a gente precisa fazer também, eu acredito que é uma pergunta também dos ouvintes, é pelo fato de ser uma agência, né, de fomento ligada ao Estado, à máquina pública, aí vai dizer, bom, deve ser muito burocrático, gente. A gente sabe que as coisas, né, como vai fazer com o governo, como vai fazer com instituição pública, é mais complicado. E aí, como é que se dá esse acesso a vocês e a também as linhas de crédito?
Excelente. Eu acho que é uma oportunidade importantíssima da gente esclarecer que a Desembaía é extremamente acessível. Tá? A Desembaía hoje ela pode ser acessada de maneira simplificada através de parceiros. Então, alguns produtos, o acesso será através do parceiro. Ela pode ser acessada através da nossa central de relacionamento, que está no nosso prédio físico, que fica ali na Avenida Paralela, próximo ao conjunto de viadutos do Imbuí, naquela subida onde tem outros pares nossos ali, como hoje o TRT, como o MPF, e que o pessoal chama, né, antigo Correio da Bahia, ali na altura mais ou menos dos viadutos do Imbuí. Então existe ali um atendimento presencial com a nossa central de relacionamento. Ele pode acessar através diretamente dos gerentes de relacionamento. Esse acesso ele é muito simples, tá? Pega papel e caneta e anota, por gentileza, Desembaía, com Desem, com S de desenvolvimento, desembaía.ba.gov.br/gerências, no plural. desembaía.ba.gov.br/gerências. Existe uma caixinha lá em que você vai digitar o seu município e vai botar pesquisar. Na sequência, a ferramenta já mostra quem é o gerente, já tem o número de WhatsApp desse gerente, você tem contato diretamente com ele. Então, na verdade, o acesso ele é direto, ele não precisa de intermediários, você não precisa conhecer ninguém, você não precisa pedir a bênção a ninguém para acessar a Desembaía. É uma instituição pública, aberta, feita por funcionários de carreira que estão lá para cumprir um papel muito importante, que é o de atendimento à população baiana. E, por fim, só para não deixar passar, tanto a central de relacionamento como toda a estrutura, né? O nosso canivete lá de mil e uma possibilidades é a central de relacionamento, que qualquer pessoa pode acessar, tanto via telefone quanto por WhatsApp. O 3103-1001, atendimento telefônico e WhatsApp, e também há o 0800-285-1626, que também é uma outra forma de atendimento telefônico.
Importante, né? Que tem essa possibilidade. A gente está falando de crescimento, desenvolvimento, empreendedores, mas tem pessoas que ainda têm uma dificuldade com o digital. Aí pessoas, será que é tudo pelo digital? Eu não vou conseguir olhar no olho da pessoa ali que vai me atender, tirar minhas dúvidas. Será que é possível fazer isso? Sim. E agora, para quem, né? Pode dizer, será que a minha loja, eu trabalho com determinado tipo de segmento, independe, né? Você já falou para isso, é para o pequeno, é para a pessoa individual, é para uma empresa, mas tem alguns segmentos que são mais prioritários, que a Desembaía está de olho mais nesse tipo de nicho e agora está focando mais nesse momento, ou está aberto mesmo para todo mundo, Leonardo?
Olha, de maneira geral, a gente atende praticamente todos os setores, mas, e sem sombra de dúvida, há um interesse muito grande do Estado em que a gente financie, por exemplo, inovação.
Inovação.
A gente entende que são os investimentos em inovação que colocarão a Bahia num outro segmento, num outro patamar. A gente tem linhas direcionadas e condições muito interessantes para o setor de turismo. E, Patrícia, quando eu falo de turismo, a gente não está falando só de pousada, de hotel. A gente está falando de toda a cadeia do turismo, né? Desde o cara que faz o receptivo, ao cara que tem um catamarã e que faz transporte de passageiros turísticos, ao cara que tem lá uma delicatesse, um restaurante, um bar, toda a estrutura que atende o turista quando vem ao nosso estado, ele pode ser atendido por essa linha como pré-requisito apenas que ele tenha o CADASTU, certificado do CADASTU, que é um certificado emitido pelo Ministério do Turismo. Também temos uma grande atuação no agronegócio, né? O oeste da Bahia, que é um polo que a gente deve se orgulhar em relação à estrutura do agronegócio brasileiro. A gente tem uma atuação muito forte naquele momento, e sem contar toda a cadeia de comércio, serviço e indústria, que a gente consegue atender com praticamente totalidade de segmentos, com muito poucas restrições.
Maravilha, então assim, pode começar a pensar, a se desenvolver, o ano está só começando, né? É, para quem está ouvindo, claro, a gente aqui ao vivo, nesse dia, nesse início de ano, e pensar possibilidades mesmo. Às vezes o que trava é exatamente isso: eu tenho uma ideia, eu tenho uma expertise, eu estou tecnicamente capaz, eu sei fazer isso que eu quero desenvolver, já tenho uma ideia do meu negócio, eu tenho um propósito nele também, tenho equipe para me ajudar, está faltando é dinheiro. Não tem mais dinheiro para fazer. E pensando uma coisa, Leonardo, que é muito também importante, mesmo que a Bahia, falamos no início, né, nessa nova configuração, nesse momento histórico de crescimento, chegar até esse momento, esse patamar que a gente chegou, mas a gente ainda tem também, muitas vezes, uma população ainda muito endividada. Sempre a gente está ouvindo falar das feiras, do super endividamento. Às vezes a pessoa até quer ter o crédito, mas ela não está com o nome limpo, não está com possibilidade de fazer esse tipo de negócio. Então, como que ajuda também as pessoas a saírem desse lugar para dizer, olha, meu próximo passo é estar aí com vocês?
Isso está muito alinhado com o que nós conversamos um pouquinho, alguns minutos atrás, né, assim. A gente tem uma preocupação muito grande também de não conceder um crédito que vá inviabilizar a vida da pessoa.
Para quem já tem endividado, seria um pré-requisito, tá? Tem que estar com o nome limpo.
Sim, teria que estar com o nome limpo, né? Existem pequenas exceções, a depender dos valores, isso pode ser contextualizado, a depender do tipo de débito, isso pode ser resolvido ao longo do processo. Mas, assim, a gente sempre coloca que é importante que a pessoa também faça um diagnóstico de o que a levou a estar com aquele problema e, de certa forma, também procure, né, aquele credor para tentar achar uma solução. Sim. E aí a gente, em conjunto, consegue viabilizar uma operação de crédito. Mas é importante também que esse empresário ele entenda, porque muitas vezes aquilo que ele está trazendo para a gente já é o efeito de algo que ele não conseguiu fazer a tempo, né? Fazer um planejamento eficaz a tempo. Então, a gente precisa ter esse cuidado também para, como eu falei, a gente não conceder uma operação de crédito em que ele não tenha capacidade depois de honrar e a gente simplesmente está colaborando com o problema e não conseguindo ajudá-lo, né?
Bacana. Mas perguntando com relação à questão de prazos, né? A gente já falou aqui um pouquinho disso, de facilitar a questão das carências desses prazos, né? Que a Desem Bahia também vai ver. Cada caso é um caso, né, Márcia? Cada pessoa vai ver em que momento está e como esses prazos podem ser adequados. Agora, a gente está falando muito, você disse, desde o início pode abrir um negócio, desde a parte do terreno, da construção, das máquinas, mas aquela empresa que já está de olho no mercado, que está mudando, a gente tem visto aí, né? O Mercosul se abrindo, ampliando para o mercado europeu. Será que a gente pode ter também desenvolvimento para quem quer sair da fronteira daqui e, quem sabe, até pensar longe, né, na internacionalização do seu negócio?
Sim, sem sombra de dúvida. As operações, como eu falei, de recursos livres, que a gente trabalha com capital de giro, ela tem uma flexibilidade imensa. Então, a gente pode viabilizar uma série de atividades para aquilo acontecer. Tanto para aqueles empresários que estão começando, como aqueles que já estão tentando conquistar mais mercados, a gente tem, sim, soluções e possibilidades. Eu acho que uma grande percepção que eu gostaria de deixar para o empresário, Patrícia, é que, assim, nos procure. Tá. Né? Nós somos um canal, inicialmente, de escuta, de entender a demanda. Para todo mundo que nos procurar, certamente você terá um atendimento. Né? A gente não pode ser aqui leviano e dizer que todas as pessoas, ao final desse atendimento, sairão com operação de crédito, mas eu tenho certeza que todas elas sairão com uma resposta. A gente consegue fazer agora, a gente não consegue fazer agora, a gente consegue fazer parcialmente o que você está me pedindo, a gente consegue fazer isso daqui a algum tempo. Então, assim, a gente tem sempre um cuidado muito grande em de entender o que está sendo trazido para a gente, né? E não dá para o cara uma camisa de força. Ou você se adequa a isso, a gente não vai para lugar nenhum. Isso. Não à toa, como eu disse, a gente não trabalha com linhas de financiamento, a gente trabalha com soluções financeiras.
Já ouvi, né? Pois é, isso é importante ser dito a empresários, empreendedores, até que traz essa dor. Olha, eu queria até crescer o meu negócio, tentei buscar, não necessariamente da Desem Bahia, mas de outros atores também. E quando eu cheguei lá, minha avaliação não passou. Tentei, levei a documentação, mas não consegui. Além de tudo, gera aquela frustração, né? Também. Sim. Mas, como você disse, pode não ter sido agora, mas vai ter uma resposta. Então, para quem está nos ouvindo agora e quer buscar um financiamento, gente. Esse é o assunto aqui. O financiamento como algo importante para o desenvolvimento dos negócios, estamos falando para empreendedores. Qual seria o primeiro passo? Onde encontrar essas informações?
Excelente. O primeiro passo, eu acho que até para que a gente se conheça um pouquinho melhor, é acessar o site da Desen Bahia. Tá. Desen Bahia, como eu disse, com S, né? Porque vem de desenvolvimento, desenbahia.ba.gov.br. Nele a gente tem uma série de informações sobre quais são os formulários, quais são as linhas, quais são os públicos, quais são os canais de acesso. Porque muitas vezes é necessário que a gente faça um direcionamento prévio. Tá? Então, essa é a primeira porta para se acessar a Desen Bahia, o próprio site da instituição. Né? Também estamos nas redes sociais, então nos procure nas redes sociais, lá compartilhamos conteúdos importantes. E o segundo canal, que esse talvez seja o canivete, como eu disse, assim, o que a gente vai conseguir destrinchar todas as ferramentas possíveis, é a central de relacionamento. A central de relacionamento ela pode ser acessada através do atendimento telefônico, uhum. E você liga para o 71-3103-1001. Esse número funciona das 8 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Nesse telefone você vai falar com a URA, que vai direcionar você para um atendimento pessoal e vai te dizer, olha, a gente consegue te atender diretamente, fala com o Leonardo, fala com o colega que está no interior, fala com a sua prefeitura, fala com a secretaria, a gente vai conseguir dar esse direcionamento. E para aqueles clientes que já queiram também, é uma possibilidade, dentro do próprio site da Desen Bahia, como eu disse, o / gerências, nesse site você consegue colocar o teu município de atuação. É importante que seja o município da empresa, tá? É importante deixar isso marcado. Às vezes a pessoa reside em Salvador, mas o negócio é na Lauro de Freitas. Nesse caso coincide, porque eu estou próximo, né? Mas pode ser município limítrofe ali. Então, é importante digitar o município da empresa e ele vai direcionar para o teu gerente de relacionamento. Lá tem o contato dele, WhatsApp, e-mail, tudo que é possível. Você faz, dá um oi para a gente. E como eu disse, a gente vai tentar entender um pouco a demanda, vai fazer os direcionamentos, vai definir se é necessário uma visita presencial já de pronto, se a gente primeiro trabalha a documentação e faz a visita na sequência. Então, assim, esse é o canal que está lá disponível para a gente falar. Então, não há nenhuma possibilidade de dizer que nós somos inacessíveis. Pelo contrário, a Desen Bahia está presente, está acessível por todos esses canais e também nas parcerias. Mas aí acho que como são mais detalhes, é interessante que faça o primeiro acesso pela central da Desen Bahia, eventualmente a gente vai direcionar para secretarias, para prefeituras que eventualmente venham atender o cliente.
Que já trabalham também nessa rede, né? Que vocês têm de atendimento para facilitar, porque onde a pessoa, o público-alvo, né, está. Então vocês buscaram também, né, ter essa capilaridade de estar presente lá no lugar onde você vai estar mais acessível a eles. E aproveitar, gente, é isso. É perguntar, às vezes a pessoa fala assim, ah, bom, não, eu já tenho, vou atrás do sim. Então, não tem não ainda não, tá? Vai lá para saber, para se informar, para entender como é esse fomento. Não por acaso, a gente viu toda uma história que sai de um banco para uma agência de fomento, isso é diferente. É um interesse, sim, claro que é uma troca, aí, né, Leonardo? Ganha todo mundo, porque ganha o empreendedor que desenvolve o seu negócio, coloca o seu projeto no mercado. O Estado também ganha, porque vai se fortalecendo, né, com sua rede de economia. E o importante é estar atento a isso. Aí a pergunta é, precisa ter um contador, alguém, alguma equipe específica para poder ter acesso a esse crédito ou não necessariamente?
Não. A exigência de ter contabilidade ou não é meramente do porte da empresa, que é a empresa que precisa ter a contabilidade feita. Para essa intermediação junto à Desen Bahia, não é necessário ter essa figura. O empresário pode procurar diretamente uma pessoa da Desen Bahia. E aí, Patrícia, eu vou também fazer um alerta. Tá. Ninguém está habilitado em falar em nome da Desen Bahia, além da própria Desen Bahia.
Hoje
a gente precisa ter esse cuidado. Né? Infelizmente, aparecem figuras dizendo, ah, eu sou a pessoa que vou fazer você acessar a Desen Bahia. Isso não existe.
Ou você não conseguiu lá, teve um não lá na agência, mas agora a gente descobriu uma forma. Então, não tem esse canal.
Não tem. Ou você faz o acesso através da central de relacionamento, como nós fizemos. Também lá onde estão os contatos dos gerentes, tem lá a carinha de todo mundo, então você consegue visualmente saber quem são os gerentes que atendem no interior. Então, assim, são os únicos canais de acesso à Desen Bahia, que são os canais oficiais. Como eu disse e repito, ninguém está autorizado em falar em nome da nossa instituição, ou vender uma facilidade, ou vender um acesso facilitado. Na dúvida, procura lá o contato do gerente de relacionamento, ou da central de relacionamento, fala conosco, que a gente tem todo o interesse, a boa vontade, a paciência de entender o que está acontecendo. Muitas vezes a gente entende que o cliente às vezes chega querendo tudo para ontem, a gente precisa entender um pouquinho essa demanda dele, mas não precisa de ninguém para fazer nenhum tipo de intermediação.
Beleza, maravilha. A gente falou aqui também, tem grupos específicos, né? A gente tem trazido, entrevistado também aqui no Fora da Caixa, muitas empreendedoras, né? Mulheres, tem essa linha de crédito específico para elas. E a gente tem falado isso, que ter um crédito, muitas vezes, ter a liberdade financeira, é para elas hoje uma questão de vida, literalmente falando, né? A gente tem visto aí o crescimento do feminicídio, muitas mulheres que estão ali, muitas vezes, em uma relação tóxica, abusiva, simplesmente porque há também uma dependência financeira. Então, hoje, aí, a Desembaia também tem visto aí esse público, né, Nuno?
Isso. As mulheres, elas conseguiram se impor nas informações e nos dados para a gente. Além de ter, né, populacionalmente, do ponto de vista de população, serem maioria, a gente também tem percebido e tem tido acesso a essas estatísticas nas nossas operações de crédito, que muitas mulheres hoje são as que estão à frente dos negócios. Elas têm um histórico de crédito muito bom, têm muitas renovações conosco, conseguem ter uma pontualidade no pagamento impressionante. E nada mais justo do que reconhecer isso, bonificando essas mulheres em condições financeiras atrativas. Por exemplo, nos programas de microcrédito, elas têm limites diferenciados, têm taxas de juros diferenciados. Também, alinhado com essa percepção, a gente tem, como eu disse, uma linha voltada para o afronegócio. Essa linha, ela flexibiliza o tempo de abertura daquela empresa, é um recurso livre, com a taxa de juros que é sensacional, de 1% ao mês.
Sim. Né?
Então, assim, a gente conseguiu também olhar para esse mercado dos afronegócios e que precisam desse apoio, muitas vezes, para conseguir expandir suas atividades. Então, assim, a gente tem sempre esse olhar muito detalhista em relação aos segmentos e às possibilidades para que consigamos atender com qualidade todos os setores.
E está tendo o próprio movimento do Estado, né? Já que a gente viu aqui, desde a Bahia, própria da Bahia, nós estamos num momento agora de festas populares, de ciclo de carnaval, a questão da cultura, oportunidades também, cada vez não está o próprio turismo, que agora está aquecido, e buscar, quem sabe, seja um momento, está tendo também um momento para buscar esse investimento, esse financiamento, para desenvolver o negócio e aproveitar também a oportunidade daquele momento.
Claro, claro. A Desembaia está à disposição, a gente está sempre atento a esses momentos do nosso estado, né, que movimentam muito a economia, o carnaval, o São João também é um outro período do ano que é muito procurado. A chegada do final do ano, não é o caso, a gente acabou de passar, mas assim, na chegada do final do ano também tem muitas procuras em virtude do reforço de estoque, né? Aquele comerciante que quer se preparar para o final do ano. Então, assim, nos procure o ano inteiro e certamente nós teremos solução de crédito para conseguir atendê-los nas mais diversas demandas.
É isso. Então, gente, é promover, né, Leonardo? Promover essa inclusão social, é promover o desenvolvimento econômico, é promover também, eu acho que não falamos, mas acredito também tem essa questão da capacitação, do desenvolvimento também intelectual, né? Fomentar aí questão de estudos na área econômica, a ciência, né, econômica hoje cada vez mais muda. A gente muda o cenário internacional, aqui a gente acaba sofrendo também as consequências. Está tudo interligado. Estamos vivendo num mundo totalmente global, né?
Exatamente.
E sem fronteiras.
E você vê esse produto nosso mesmo de inovação, ele é um exemplo claro disso, né? Assim, a gente tem uma parceria muito forte com o Cimatec, que é um outro orgulho que devemos ter na Bahia, né? De tecnologia sendo desenvolvida aqui. E como você falou, hoje você não pode mais se dar o luxo de desconsiderar as novas tecnologias, elas se impõem, né? Então, nada mais razoável do que ter uma forma de financiar o acesso. Então, por exemplo, são linhas que permitem a participação em feiras internacionais, a compra de patentes, o desenvolvimento de equipes próprias, de laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. Então, tudo isso...
Automação também.
Automação, para que a gente não seja somente, vamos dizer assim, um receptor, e passe a ter também um papel de protagonismo na criação de tecnologia, né?
Uhum.
Então, assim, a gente tem alguns exemplos aqui muito legais de empresas que a gente apoiou, que também estão desenvolvendo atividades tecnológicas muito relevantes.
E tem possibilidade disso. A Bahia tem crescido cada vez mais também nesse segmento de trazer tecnologia, inovar. Somos um povo criativo.
Sem dúvida.
E aí a inovação também está no nosso DNA. Precisa fortalecer e desenvolver. Agora, para fechar, então, deixa aí a sua mensagem nesse início de ano, porque a ideia que a gente tem é que o crédito no Brasil é algo caro e inacessível. Crédito não vou pegar porque não é para mim. Eu acho que essa entrevista de hoje mudou um pouquinho o nosso pensamento sobre isso, né? Que mensagem você daria?
A mensagem é exatamente essa. Nos procure, somos acessíveis, estamos disponíveis, temos todo o interesse em apoiar o empresário baiano. Os canais já foram ditos, mas eu reforço, tem o nosso WhatsApp, tem o nosso site, o 3103-1001, ele é atendimento telefônico e WhatsApp, só é procurar pela Desembaía. E estamos aí para mostrar e provar que essa ideia de que crédito é inacessível e crédito é caro, não é. E é o nosso papel que nós desempenhamos já há alguns bons anos e certamente temos soluções financeiras para atender o seu negócio. Vem falar com a Desembaía que certamente você vai ter um bom bate-papo aí com a gente e tem uma solução lá esperando por você.
Beleza, se não for agora, gente, quem sabe sua hora, ou sua hora pode ser agora também, basta você procurar. Eu quero agradecer a disponibilidade do Leonardo Bezerra, gerente de desenvolvimento de negócios da Desembaía, atendendo o público aqui de Salvador, lembrando que no interior também, lá no site, você vai poder buscar aquele gerente que está mais perto de você. Muito obrigada a quem ficou com a gente aqui no Fora da Caixa de hoje, até o nosso próximo encontro.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa um novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Pra você se formar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Está no ar, na sua Cardeal FM, Balaio de Gato.
O Balaio de Gato está no ar.
Ba, 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 Balaio de Gato. Notícias, informação, entrevistas e diversão, com Fã Teixeira, profissão repórter. Um programa feito pra você que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança na escola da vida que passa. Um gato de 7 vidas, um programa de todas as praças. Balaio de Gato.
Alô, gente querida, você que tá aí do outro lado. Eu sou Fã Teixeira e você está no Balaio de Gato, a sua revista eletrônica, sempre de segunda a sexta, às 14 horas, aqui na sua
Cardeal FM, conectada em você.
Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A edição especial do Balaio de Gato está só começando. Hoje o nosso balaio vem cheio da força delas, vozes femininas da música brasileira. Mulheres que cantam desde os tempos da era do rádio até as batidas mais atuais. Mulheres que nos emocionam com as suas canções e suas interpretações. Vozes que são resistência, doçura, dor, presença. Então, se prepara, abre o coração, que hoje é dia de escutar com a alma. A gente começa com a força bruta e poética de Elza Soares, uma das maiores artistas brasileiras de todos os tempos. Elza sobreviveu a tragédias, se reinventou diversas vezes e sempre cantou como quem rasga caminhos e corações. De 2002, a gente ouve agora A Carne, na voz de Elza.
Carne mais barata do mercado é a carne negra.
Tá ligado que não é fácil, né, mano?
Liga aí.
Furacão Elza, a gente passa pro frescor psicodélico de Gal Costa, musa absoluta da Tropicália, com seu timbre cristalino e revolucionário. A gente ouve agora Divino Maravilhoso, composição de Gil e Caetano.
Música.
direção. Precisa ter olhos firmes para este sol, para esta escuridão. Atenção. Estrofe pronto.